Na última aula nós estávamos falando sobre a criação do mundo. E nós vimos um pouco sobre a nossa obrigação de louvar e agradecer a Hashem pelo belo mundo que Ele nos fez. Nós vimos um pouco mais ligado a brachot, ligado ao alimento, que na verdade é o que mais nós fazemos no dia a dia. Fora essas, tem aquelas brachot que estão ligadas a fenômenos naturais. Brachot ligadas a fenômenos são brachot chamadas Birchot HaShevach, brachot de louvor. Podem ser tanto brachot feitas por algo que nós vemos, como brachot que nós fazemos por algo que nós ouvimos. Nós chegamos a dar alguns exemplos há duas semanas atrás. Então eu queria abordar hoje um assunto que foi, acho que justo a Karen que perguntou, que está muito ligado à astronomia, astrologia muito pouco, tem só um detalhe no meio, mas não está ligado a isso. Essa astrologia vai ficar para uma outra vez abordar melhor, se Deus quiser. Vamos tentar ver um pouco sobre astronomia. Vocês lembram, nós já falamos no passado, sobre o ciclo lunar. Nós vimos que o mês em hebraico é chamado de Chodesh. Chodesh da palavra Hadash, novo, renova. Por quê? Fora o fato que a lua dá uma volta em torno da Terra, ela também começa a minguar e depois ela começa a crescer. Já que tem esse ciclo que ela se renova, ela é chamada de Chodesh. Isso nós vimos na época que existem dois ciclos lunares, na verdade. Um é chamado senoidal, outro é chamado sideral. Não vou entrar agora de novo no que vem até. O que interessa para nós é o senoidal, que leva 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço. Tempo que leva de uma lua nova até a próxima lua nova. Esse é o chamado ciclo lunar. 29 dias, 12 horas, é 29 dias e meio. E por isso, até na época, nós explicamos que é o motivo pelo qual os meses têm 29 ou 30 dias, já que sobram 12 horas no mês anterior, junta com as 12 horas desse mês e fica 30. E de vez em quando tem que fazer a correção dos 44 minutos também, por isso que Heshvan e Kislev às vezes tem os 2:30, às vezes 2:29, às vezes está normal 29 e 30, assim como também o mês de Adar a mais, que acaba às vezes também consertando isso, que se der tempo ainda vamos falar de novo sobre isso. Isso basicamente é o mês lunar, um ciclo da Lua. Da mesma forma, o Sol também tem um ciclo. Só que o ciclo do Sol leva, exatamente, 365 dias e 6 horas. Quer dizer que ano para lua são 12 ciclos lunares. Meses do sol não existem. Eles são uma repartição desse ciclo que leva um ano. Você divide em 12 partes e tem o ano. Olhando para o sol, você não tem como saber se passou um mês ou não. De novo. A lua, o ciclo da lua é um mês. Certo? A lua nunca representa um ano. Você junta um monte de ciclos, 12 ciclos dão um ano. O ciclo solar representa um ano. Nunca vai representar um mês. Você reparte esse tempo em 12 partes para chegar em um mês. Antes de continuar a falar do Sol, vamos ver um pouquinho de astronomia. Em torno da Terra, bem distante, extremamente distante, tem uma série de estrelas. E essas estrelas formam, ou melhor, formavam, só vou explicar por que, estou usando no passado, determinados formatos. Esse disco, que é chamado de zodíaco, como qualquer disco, tem 360 graus. Ele foi dividido em 12 meses. Você pega uma circunferência de 360 graus, você divide em 12 partes. Cada parte vai ter 30 graus. Então, cada 30 graus é um signo desse zodíaco. Em cada 30 graus, pegaram os estudiosos e olharam, isso na época do dilúvio. Aqui parece que tem um desenho de um carneirinho. Então, a partir de agora, esse signo vai se chamar carneiro. Por que eu falo na época do dilúvio? Porque o Rambam, Maimônides, traz. Se você olha hoje, você não vai enxergar direito. Por que você não enxerga direito? Porque as estrelas se mexem entre elas também, se movimentam. Naquela época formava um carneiro, hoje já esse carneiro está uma aberração qualquer. Não dá para você perceber direito que é um carneiro. Mas o nome ficou para cada um desses signos que são, na verdade, 30 graus do zodíaco. Esse zodíaco gira em relação à Terra. Se nós formos calcular que nós temos 365 dias, aproximadamente, quantos graus gira esse disco por dia? Um disco de 360 graus gira durante 365 dias. Aproximadamente um grau por dia sobe esse zodíaco. Isso significa que depois de 30 dias, o zodíaco que vai aparecer naquele mesmo horário não é o mesmo. Por isso que cada mês ou cada época do ano tem um zodíaco específico daquela época. E quer dizer que o horóscopo, não vamos entrar agora no mérito se pode, não pode, o que é, o que não é, isso deixa para uma outra vez. Mas o que quer dizer que entre aquelas datas o horóscopo é de tal signo? Significa que ao momento que o Sol nasce, o signo que está subindo é aquele. A partir do momento que ele subiu completamente, ele já é considerado poente. Então sempre, todos os meses, vai ter um signo apenas, que é chamado do nascente. Qual que é? Aquele que está subindo junto com o Sol. Então vamos supor, na época do mês de Nissan, primeiro mês judaico, que cai entre março e abril, o signo que sobe ao amanhecer é o signo de carneiro. Isso, quem nasce nessa época, o signo dele é carneiro. Todos os outros vão aparecer no decorrer do dia ou da noite, todos os signos passam pelo céu. Mas o que nasce junto com o Sol, ou melhor, o que o Sol nasce junto com ele, é o signo daquele mês. Isso significa que em Nissan, o Sol vai nascer no signo de carneiro, em Iyar vai nascer no touro, e assim sucessivamente em toda a ordem.
Todos os dias do mês vai
nascer junto. Quer dizer, óbvio que do mês astronômico. O mês de Nissan não cai sempre na mesma época. Então, pelo mês astronômico, sempre vai de início, quer dizer, são 30 dias que leva para o disco passar e chegar ao próximo ciclo.
Você fala no mês astronômico, um ano pode ser nesse mês, no outro ano pode ser em outro mês? Sim.
Não, mas que varia dia.
Ah.
Só isso. O zodíaco está mais ligado ao ano solar do que ao ano lunar, o mês lunar.
Porque pelo zodíaco tem uma data que começa.
Exatamente. Por que você tem uma data? Porque está diretamente ligado ao Sol. Começa
data,
sempre no.
Às vezes é um signo e outro ascendente.
Sim.
Fora do.
Exatamente.
começa o mês do ciclo também não começa no dia 1º.
Ele é meio que, exatamente, por volta do dia 20, né? Bom, o Sol tem alguns movimentos em relação à Terra. O movimento mais famoso de rotação, tanto faz agora se é a Terra que gira, se é o Sol que gira, não vai fazer muita diferença, é tudo relativo. O Sol gira, isso tem o dia, 24 horas, 12 horas dia, 12 horas noite. Fora isso, nós temos também um outro movimento do Sol. Eu já distribuí para vocês, cada um pega um conjunto aí, em duas. Esse primeiro desenho está em cima da folha. O Sol nasce sempre no leste e se põe no oeste. Mas o Sol não nasce todos os dias exatamente no mesmo ponto do leste. E não se põe exatamente no mesmo ponto do oeste. Vai variar. Ele nasce exatamente no meio, quando é exatamente o início da primavera e quando é exatamente o início do outono. A partir daí... Exatamente. Esse dia é o dia do equinócio. Ele nasce exatamente no meio e por isso o dia vai ter exatamente 12 horas. Depois, no decorrer do tempo, você vê aí no desenho, ele traz as rotas dele. Conforme vai chegando o verão, o Sol vai nascendo cada vez mais para o sul. E conforme vai chegando o inverno, ele vai cada vez mais para o norte. Então o Sol vai para lá, volta para o meio, vai para a direita de novo, volta para o meio,
e
assim vai.
Dias mais curtos e mais
por isso os dias mais curtos e os dias mais compridos. Essa variação se dá pelo fato, daquele fato que nós aprendemos na primeira, segunda série, algo do gênero, que a Terra tem uma inclinação em relação ao Sol. Já que o eixo da Terra está inclinado, vai variar no decorrer do ano onde que o Sol vai nascer por causa dessa inclinação e posição em relação ao Sol. Um dado muito interessante que o Sforno, um dos comentaristas da Torá, traz, o Sforno diz que até o dilúvio, o eixo de inclinação da Terra não tinha inclinação. Ele era exatamente perpendicular ao Sol. Por conseguinte, a estação que predominava o tempo todo era a primavera. Não tinha outra estação, era a primavera o tempo todo. Primavera é a melhor estação que tem, o melhor clima que tem para qualquer ser humano viver. Assim era até o dilúvio. No dilúvio, foi inclinado o eixo. E diz o Sforno que quando o Messias chegar, de novo, o eixo vai ser colocado reto. E as pessoas, obviamente, vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Como nós estávamos falando antes, o Sol nasce hoje em uma determinada posição ao zodíaco. Amanhã o zodíaco já subiu um grau. Portanto, o Sol não vai nascer no mesmo ponto do zodíaco. Daqui 2 dias já subiu 2 graus. Daqui 3 dias, 3 graus. E assim vai. O Sol só vai voltar a nascer exatamente na mesma posição em relação ao zodíaco, daqui a 1 ano. Muito bem. O ano tem 365 dias e 6 horas. Durante o ano nós temos 4 estações. Quanto tempo dura cada estação? Não, mas em dia. fazer o cálculo direito. 365 dias e 6 horas dividido por 4. Dá? 91 dias e
Quantas horas são?
Não sei, eu tô perguntando.
Não, como é que é?
365 e 6 horas dividido por... Dá 30 horas. 30 horas dividido por 4 dá 7 horas e meia. Muito bem. Isso significa que cada estação dura 91 dias, 7 horas e meia. 91 dias. Quanto é isso em semana? 13, não? 91. 91 dividido por 7, 9 dividido por 7 dá 1, vai 2, 21 dividido por 7 dá 3, 13. Dá exatamente 13 semanas. Isso significa que se a estação começa hoje, uma segunda-feira, ela vai terminar numa segunda-feira plus 7 horas e meia. É o mesmo dia da semana. Certo? Ah? É. Todo mundo acompanhando o raciocínio? De novo. De novo.
Depois também eu queria dizer que eu não entendi o negócio do perpendicular.
Antes do dilúvio, vamos voltar agora. Antes do dilúvio, a Terra... mas nunca consigo fazer nada com essa coisa. Antes do dilúvio, a Terra tinha o eixo reto. Isso significa que a Terra está sempre todo girando assim e o Sol está sempre todo na mesma posição em relação à Terra. Então o tempo todo é primavera em todos os lugares do mundo.
É uma estação só.
Uma estação só. No momento que a Terra se inclina... Aí já tem várias posições em relação ao Sol. É uma moda, moda única. Hã?
Dia e a
noite giram assim. Isso que nos polos tem dias mais muito compridos, ou às vezes quase não tem noite, e assim por diante.
É.
Ele gira, tá?
Semana que vem todo mundo domingo.
Planetário, né? É um programa no planetário. Voltando então para o nosso cálculo. 365 dias dividido por 4 estações. Cada estação leva 91 dias, 7 horas e meia. Até aqui todo mundo concorda. Isso significa que 91 dias são 13 semanas. Se 91 dias são 13 semanas, se eu quero saber o dia da semana que vai começar a próxima estação, eu já sei, é o mesmo dia da semana, mais 7 horas e meia. Uhum. Muito bem, agora vocês podem olhar na tabela que está na frente de vocês. Conseguem ver?
Eu vejo com ele, vamos ver o que ele tinha.
Primeira estação, primavera. Se a primavera começa numa quarta-feira às 6 horas. Quarta-feira às 6 horas, não é quarta-feira às 6 horas que vocês estão imaginando. Porque o dia para nós começa à noite. Quer dizer que agora nós estamos já na terça-feira.
Uhum.
Então quarta-feira às 6 horas eu quero dizer exatamente amanhã nesse horário. Quer dizer, já passado um pouco. Entrando na quarta-feira às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, na primavera, é exatamente início da noite. Porque o dia é equinócio, quarta, é de terça para quarta, nós estamos falando. Terça-noite nós estamos entrando na quarta-feira. Então, 6 horas da tarde, na verdade, é o primeiro momento da quarta-feira, certo? Começa numa quarta-feira, 6 horas da tarde, primavera. Quando vai começar a próxima estação, o verão, daqui 13 semanas, não interessa agora que dia, mas o dia da semana é uma quarta-feira. Que horas? Mais 7 horas e meia, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. O outono vai começar daqui 13 semanas, quer dizer, no mesmo dia, numa quarta-feira. Porém, 7 horas e meia depois, quer dizer, 1:30, 9 horas. Então, às 9 horas da manhã de quarta-feira. O inverno vai começar numa quarta-feira, 13 semanas depois, às 4:30 da tarde. Já estamos quase chegando na quinta-feira. Acabou o primeiro ano. Ano 2. Primavera vai começar quando? 13 semanas exatamente depois. Saúde, exatamente 13 semanas depois. Que seria uma quarta-feira, mas mais 7 horas e meia das 4 e meia da tarde já mudou o dia da semana. Nós já estamos na meia-noite de quarta para quinta.
Se você olhar na folhinha, você vai ver isso. Isso é muito claro. Agora você entende por quê. Você nunca percebeu que você tem um aniversário, cai domingo esse ano, ano que vem cai na segunda-feira.
Sim,
não é?
Muda sempre o dia.
Muda sempre o dia. Agora, depois que você vê a cor, é, não.
Então, mas isso que você está falando é depois de um ano inteiro. Depois de um ano inteiro muda 5 dias. Então, vamos ver.
Não, mas por aqui,
o início começa ao entardecer.
Sim.
Quando escurece, estamos começando um novo dia, não é isso?
Exatamente.
Mas para os goiânios, não.
Para os goiânios, não.
Então ele não vem assim.
Ele vem assim, porque é baseado em estação.
O zodíaco é
baseado em estação. Isso daqui não está muito ligado ao zodíaco.
Não,
isso não faz diferença. Se você colocar no calendário escrito quarta-feira ou terça-feira, às 6 horas, não vai mudar nada. É o mesmo momento.
É só a maneira de entender.
É só a maneira de
entender. Mas é o princípio que a minha está falando. Se você está no aniversário. No ano que vem,
mas bate.
Não, bate.
Bate que muda o dia, entendeu? E aí, de repente,
então, segundo ano, primavera vai começar numa quinta-feira, às 0 horas. O verão vai começar no mesmo dia, quinta-feira, 7 horas e meia depois, 7 e meia da manhã. O verão vai começar numa quinta-feira, desculpa, o outono vai começar numa quinta-feira, às 3 horas da tarde. Agora, o inverno vai começar exatamente 13 semanas depois, que seria numa quinta-feira. Mas, somando 7 horas e meia às 3 horas da tarde, já vai ser noite. Se é noite, já é o dia seguinte pela Torá. Portanto, já vai ser uma sexta-feira às 10 e meia da noite.
Aqui pulou.
Agora, a próxima primavera vai começar 7 horas e meia depois. Isso quer dizer uma sexta-feira, 6 horas, mas não da tarde, como foi há 2 anos atrás. Vai ser 6 horas da manhã. O verão vai começar na sexta às 1:30, o outono vai começar no sábado às 9 horas, quer dizer, no Shabat, na noite de Shabat, às 9 horas da noite. O inverno vai começar no sábado à tarde às 4:30. A primavera vai ser no sábado. Desculpa. O inverno vai começar no sábado de manhã às 4:30 da manhã. E a primavera vai começar no sábado à tarde, meio-dia. E o verão vai começar no domingo, às 7:30 da noite, quer dizer, já saiu o Shabat, já é noite, início do domingo, 7:30 da noite. O outono vai começar no domingo às 3 horas, o inverno vai começar no domingo às 10:30, e agora a primavera vai começar numa segunda-feira, às 6 horas da tarde. Nesse roteiro nós passamos 4 anos. O que aconteceu durante esses 4 anos? Não. O horário que começa cada uma das estações foi rodando. Nenhuma vez caiu no mesmo horário. Durante 4 anos. Certo? Quando que vai começar de novo a cair no mesmo horário?
No quinto ano.
No quinto ano. Isso quer dizer que nós passamos por um ciclo. A primavera, vamos ver só a primavera. A primavera do primeiro ano começou às 6 horas da tarde. Primavera do segundo ano começou meia-noite. A primavera do terceiro ano começou às 6 horas da manhã. A primavera do quarto ano começou às meio-dia. E agora volta de novo para 6 horas. Quer dizer que a primavera sempre vai começar num desses 4 horários. 6, meia-noite, 6, meio-dia.
Mas não no mesmo dia.
Muito bem observado pela minha. No primeiro ano aqui começou numa quarta. E no quinto ano, quando vai começar o novo ciclo, começa numa segunda. Então não é o mesmo dia, mas é o mesmo horário. Isso daqui é chamado Mazor Katan. Um pequeno ciclo. Um pequeno ciclo. Uma parte se encaixou. Quer dizer, o horário que começa está batendo de novo. Mas o dia não bate. De quarta foi para segunda. Então vamos continuar. Ele continua aqui, aí eu só coloquei a cada quatro primaveras. Na próxima quarta primavera, ou seja, o início de um novo ciclo, quando que é o início do ciclo? Quando a primavera cai, às 18 horas. É o início de um novo pequeno ciclo. Um pequeno ciclo de 4 anos. Começa o nono ano, no sábado, às 6 horas da tarde. De novo, às 6 horas da tarde, mas não é quarta-feira. É sábado. 13º ano. Vai começar às 6 horas da tarde, obviamente é primavera depois de 4 anos, mas é numa quinta-feira. Mais 4 anos. Vai ser terça-feira. Mais 4 anos vai ser um domingo. Mais 4 anos vai ser uma sexta. Mais 4 anos vai começar numa quarta-feira. Ou seja, que da mesma forma que eu tenho um pequeno ciclo de 4 anos, que o sol, ou melhor, a primavera começa às 6 horas da tarde, eu tenho um grande ciclo. Quando a primavera vai começar não somente às 6 horas da tarde, como no mesmo dia que começou há 28 anos atrás. Um super ciclo. Esse é chamado Mazor Gadol, o grande ciclo. O seu pequeno ciclo são 4 anos. Cada 7 vezes esses 4 anos tem um grande ciclo de 28 anos. Quando o sol, de novo, desculpa, quando a primavera começa às 6 horas da tarde e no mesmo dia, numa quarta-feira. Muito bem. De novo, 7. Um número extremamente presente nas coisas que a gente criou.
Calma.
Por enquanto, 28.
A maneira de contar os dias, quando o dia nasce, muda tudo.
Completamente. Muito bem. Por que quarta-feira? O que a quarta-feira tem? 6 horas de quarta-feira. Por que consiste esse horário? 6 horas entre terça e quarta, certo? Hã? O dia que o sol foi criado foi numa quarta-feira. Deus criou o sol numa quarta-feira. Vamos lembrar de novo. Domingo foi criado a luz e a escuridão. Na segunda-feira as águas foram separadas. Na terça-feira foram criados os mares, a terra, as plantas. Na quarta-feira foram criados os astros. Portanto, quando é que Deus jogou o Sol em órbita? Assim que começou a quarta-feira. Está vendo o Sol foi 6 horas da tarde de quarta-feira. Quer dizer, quarta-feira de novo, de terça para quarta. Quando está começando a noite de quarta-feira. Nasceu de quarta para quinta. E aí? O Sol foi criado nesse momento. O Sol, em relação ao zodíaco, só volta a ficar na mesma posição depois de um ano. Certo? Que a gente tinha falado antes. O zodíaco vai girando. O Sol só volta a ficar na mesma posição em relação ao zodíaco depois de exatamente um ano. Isso quer dizer que, se a criação do mundo começou com o mês de Nissan, a gente já mencionou que a Alahá, conforme a Gemara, é que o mundo foi criado em Nissan. Por isso é o mês 1.
E em março.
Se o mundo foi criado naquele momento, o zodíaco que estava girando naquele momento é o zodíaco dessa época, o signo dessa época. Qual o signo dessa época? Carneiro. Carneiro. O sol. Como? Tem muitas coisas ligadas ao signo. Se você olhar para o lado da Torá, todos os signos têm alguma coisa ligada. Peixes. Está ligado com o mês de Adar. E assim por diante. Todos eles estão ligados com os meses. A balança está ligada com Tishrei. Shana, Kippur, diretamente ligado. Não é à toa tudo isso. Adar 1 e Adar 2, justamente por isso são peixes. São dois peixes. Um peixe é o primeiro Adar, o segundo peixe é o outro Adar, quando tem dois Adar.
Mas dois Adar é bissexto.
Tudo bem.
Então,
não é bissexto, é o ano...
É
o ano que é embolismo. Como? São os mesmos. Isso é uma coisa...
Carneiro que é o signo?
Eu achava
que era
bissexto.
Carneiro.
Pode ser carneiro.
Ai, Ares é carneiro.
A balança eles são de Libra, não é? O caranguejo é Câncer. Não faz diferença, o nome que você dá é a mesma coisa.
E Leão?
Leão é Leão, mês de Ave. Está diretamente ligado ao leão, é o mês que o Beit HaMikdash foi destruído. O Beit HaMikdash é chamado de leão. Gêmeos é o mês de Sivan, quando foram dadas as duas tábuas da lei.
Escorpião.
Nossa. Escorpião é Sivan. Agora. Sivan. Não sei exatamente se tem a ver com Sivan, mas também, obviamente que tem. Peixes é Adar. Por isso são dois peixes, que às vezes tem dois Adar.
Como é que é
o hebraico,
né?
Que você falou? Resvan. Mesmo agora. Isso tudo já é entrar em horóscopos, em astrologia, isso já... Se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso.
Cabala, mas, fala
disso. Fala. Claro, isso, tudo isso tem fundamento, não é? A única coisa que a gente tem que ver é se nós podemos usar e se nós precisamos usar. É uma outra história. Isso existe, óbvio que existe.
O dia da criação
para o
ciclo?
Como?
O dia,
não chegou a mencionar que tem umas teorias que o tempo mudou em relação a hoje?
Não consegue captar que o tempo, tempos atrás, era outro tempo. Não é o mesmo.
Não dá para captar isso porque é física quântica.
É.
Muito bem, o Sol volta a ficar numa mesma posição uma vez a cada 28 anos. Isso quer dizer o seguinte, que ele está na mesma posição em relação ao zodíaco, só numa data específica, por ano, e também em relação às estações, ou seja, que a estação tem que estar começando no mesmo horário que começou a estação na criação do mundo. O Sol foi colocado em órbita às 6 horas da tarde, do início de uma primavera, com o signo carneiro no céu. Portanto, a cada 7 pequenos ciclos de 4 anos, que dão um grande ciclo de 28 anos, o Sol volta a essa posição original em relação a todos esses fatos. E por isso Deus merece um louvor naquele momento. O Sol está voltando a uma posição original em relação a toda a astronomia. E é por isso que uma vez a cada 28 anos, numa data específica, que é o início da primavera, exatamente início da primavera, quer dizer, não aqui, mas pelo menos em Israel é início da primavera, que é início do outono, Isso varia entre dia 8 ou 9 de abril. Se faz uma brachá para Hashem, louvando Deus pela renovação do mundo. Quando se faz essa brachá? É verdade que o sol foi colocado em órbita às 6 horas, que é o início da noite. Não tem sol para ver. Foi jogado atrás da Terra. Não tem sol para ver. Para você fazer uma brachá, você tem que ver. Por isso se espera amanhecer. Assim que o sol nasce, todo mundo corre para fazer essa brachá. Isso acontece uma vez a cada 28 anos. A última vez foi há 28 anos atrás. A próxima vez vai ser agora, dia 8 de abril, se Deus quiser. Exatamente. Chegamos finalmente. Isso é chamado Birkat HaChama. Birkat HaChama vai cair exatamente no dia 8 de abril, que vai ser véspera de Pesach.
Nossa!
A Birkat HaChama vai ser esse ano, dia 8 de abril, que é uma véspera de Pesach. Véspera de Pesach é curioso, e até a Karen chegou a comentar semana passada sobre isso, e eu fui pesquisar. Eu também conhecia dessa forma e descobri que não é bem assim. Não sei por que se fala assim. No decorrer dos 6 mil anos, estamos agora em 5.739, durante esses 6 mil anos, 12 vezes Birkat HaChama coincide com a véspera de Pesach.
Nossa,
essa é essa é a 12ª vez e última vez.
Quase
6 mil anos. Depois do ano 6 mil, o mundo vai mudar. Durante esses 6 mil anos, 12 vezes coincide com a véspera de Pesach, e essa vai ser a 12ª e última vez.
Que dia que é Pesach? Dia 9?
Dia 8 à noite. Primeiro Seder é 8 à noite.
Dia
8?
Queimar o caminho.
E a Karma falou que esse dia é um dia.
Ah, não pode ter que preparar, né? Queimar o caminho antes e depois.
Não, não, não. Mas não tem problema, Birkat HaChama leva 10 minutos, e olha lá.
Depende do
Nusa. Não, é ideia. Birkat HaChama em si é uma brachá. Baruch Ata Hashem, Elohim, Melech HaOlam, Osem Maaseh Bereishit. Tá bom, cumpriu a obrigação. Osem Maaseh Bereishit, que renova a criação do mundo. Bom, acabou. Cumpriu a obrigação dele. Porém, como é uma mitzvah tão rara, você faz uma vez a cada 28 anos, se fala... É, uma vida se faz poucas vezes. Então as pessoas costumam falar junto alguns capítulos de Salmos e aproveitam para falar algumas filós juntas. Acaba dando mais duas páginas de reza, que leva 10 minutos e olha lá para fazer.
Todos nós vamos fazer.
Se Deus quiser. Para isso se costuma... acordar cedinho, todo mundo acorda cedo, vai para um ponto que dá para ver o sol nascer. E rezar para não estar nublado. Mas aquela praça é para o pôr do sol, não é? Lá se vê o pôr do sol, não é? Lá é pôr do sol. Mas não falta lugar para ver o nascer do sol, é no Pacaembu, num prédio de 30 andares, para ver o nascer do sol. E... assim que se vê o sol nascendo, se fala essa brachá. Embora, não tem problema, dá para fazer até a terceira hora do dia.
Renovação
do mundo.
Então,
agora é a última. O que aparece, teve um Rebbe que viveu, vamos ver, foi em Tafreis Pei Rei, 5.685, foi a 11ª vez que coincidiu com véspera de Pesach. E o Rebbe de Ostrovtsa, que é conhecido pelos cálculos e um monte de coisas interessantes que ele tem, ele diz, escreve nesse escrito, que fora essa vez, que ele estava presenciando, três vezes coincidiu com véspera de Pesach. Por que ele fala três vezes? Não sei. Não dá para explicar, porque afinal estamos falando que teve 12 vezes. Ele diz que fora aquela vez, mais três vezes. Primeira vez que ele fala foi no ano que o povo saiu do Egito. A segunda vez foi no ano de Purim. E ele diz lá, e portanto a próxima vez, aguardem coisas boas. Agora você vai perguntar por que ele fala que são quatro vezes, se no final das contas a gente viu pelo... Tem, você pode fazer as contas, vai ver que são 12 vezes que caem. Três fora aquele ano que ele estava presente de ano. Por que ele escreve assim? Não dá para saber. Ele era um grande Rebbe. A gente...
Hã? Não.
Sim. Há alguns anos que se está se notando uma diferença muito grande no mundo. Aliás, se nós falamos antes que quando o Mashiach chegar, o eixo da Terra vai ser colocado de novo 90 graus, quando teve aquele tsunami em 2005, 2004, não foi? Eu lembro que na época saiu nas notícias que os cientistas estavam falando que a Terra se inclinou um pouco em direção ao eixo, quer dizer, 90 graus. Também é um sinal, com certeza, de coisas boas. Bom, resumindo, isso é Birkat HaChamah. Abraçado o sol.
Não perca.
Não perca, se Deus quiser, dia 8.
Fique abraçada a lua, né? Isso faz sentido.
Exatamente.
Já é uma coisa super
bonita. Fique abraçada a lua. Abraçada a lua, a gente faz a mesma coisa. Mas é para o ciclo lunar. Que não é, na verdade, teoricamente, ia dizer, o ciclo lunar é paralelo ao ciclo solar, que é um ano. Mas não se faz para abraçar para o sol a cada ano. Porque o sol não está numa mesma posição, é a mesma coisa. O sol só vai voltar à mesma posição em 28 anos. Então por isso que espera 28 anos. A lua se faz abraçar pelo fato dela ter o tempo todo se renovar. Não é tanto pelo ciclo, é mais pelo fato dela se renovar. Se faz todos os meses, quando você vê no começo do mês a lua no céu. Isso
quando
é chamado...
Ela
fala,
quando ela está nascendo?
Quando ela está crescendo.
Agora ela
está
completamente cheia, né?
Bom, agora vem a pergunta da Adriana. Nós até agora estávamos fazendo os cálculos baseado que o ano tem 365 dias e 6 horas. Isso é chamado Tkufat Shmuel. Shmuel Nagmará, um dos Amoraim, pelo Talmud, ele que traz esse cálculo, diz que o ano tem 365 dias, 6 horas, se divide em 4 partes, você tem as 4 estações, 91 dias, 7 horas e meia. Porém, esse cálculo não é exatamente preciso. Esse cálculo é um cálculo que Shmuel deu para o povão. Então, ninguém tem que quebrar a cabeça para ficar fazendo o cálculo. Tem que saber quando é Birkat HaChamah. Fazer os cálculos fácil. Tem outra coisa que está ligada com isso também, que é pedir chuvas. Nós, fora de Israel, pedimos chuvas a partir de uma data relacionada ao início da estação. 60 dias depois do início da estação. Isso cai entre 4 e 5 de dezembro. Para fazer esse cálculo também, qualquer Zé da esquina tem que saber fazer o cálculo para saber quando ele tem que começar a pedir chuvas na Amidá, todos os dias. Vai dar um cálculo difícil, só não se perder. Então Shmuel arredondou e falou, a partir de agora, para esses efeitos, 365 dias e 6 horas. Vocês veem que nas escolas também é o que se ensina, para facilitar a vida dos alunos. Porém, tem um outro cálculo que é chamado Tkufat Rabi Ada. Tkufat Rabi Ada diz que o ano tem 365 dias, 5 horas, 55 minutos e 25,44 segundos. Esse cálculo é bem mais preciso. E, portanto, para coisas que precisam de uma precisão maior, coisas que não dependem do povão, quem vai resolver são pessoas que entendem de cálculo, não só arredondar, vamos fazer a coisa direito. O ano solar são 365 dias. O ano lunar são 12 vezes os 29 e 30 dias. Quanto que dá isso? 355 dias. Aliás, a palavra Shana em hebraico, ano, Shin, 300, valor numérico, Nun, 50, Rei, 355. Um ano tem 355 dias, um ano lunar. De 365 a 355, você tem uma diferença de 10 dias. Alguns anos têm 354 dias. Porque Heshvan e Kislev, como falei antes, às vezes tem 29 e 30, às vezes tem 29 e 29, e às vezes tem 30 e 30. Pode variar aqui o número do ano. Podem ter, então, um dia a menos no ano. Pode ter 354 dias. Então vai ter uma defasagem em relação ao ano solar de 11 dias. Muito bem. A princípio, não tem nenhuma preocupação. Qual o problema? Esse ano lunar, ano solar. Porém, a Torá diz em dois lugares que tem duas festas que estão diretamente ligadas à estação. Pesach precisa cair na primavera em Israel e Sukkot está sendo o outono. Se eu deixar agora os meses com essa defasagem, os anos com essa defasagem de 11 dias, passa um ano, 11 dias não faz diferença nenhuma. Mais um ano, 22 dias, já tem um pouquinho de diferença, mas 30 dias já dá uma bela diferença. Devagarzinho eu vou acabar chegando a fazer Pesach cair no inverno. Não pode. Ela fala que Pesach tem que ser na primavera. Eu vou fazer Sukkot cair no verão. Não pode. Sukkot precisa ser no outono. Entre parênteses, por isso que o calendário lunar árabe vai passeando. Cada ano o Ramadã cai em outra época. Você nem imagina quando vai cair. Porque eles não fazem nenhum tipo de conserto. Deixa, o ano não tem nada a ver. Nós somos independentes do ano lunar. Vai tendo essa defasagem e vai rodando pelo ano. Pela Torá, o calendário tem que ser lunosolar, ou lunisolar. E, portanto, precisa ter uma correção. Como eu faço essa correção? 11 dias não dá para corrigir. Porque os anos são formados por meses e não por dias. Então, o que eu posso fazer? Teoricamente, eu poderia pegar a cada 3 anos. Eu tenho 33 dias para jogar um mês para dar um jeito. Vai sobrar 3 dias, depois a gente vê o que faz. O que nossos sábios fizeram? Nossos sábios fizeram o seguinte cálculo. Vamos multiplicar 365 dias, 5 horas, 55 minutos e 25,44 segundos. Vamos multiplicar. E ao mesmo tempo, nós vamos também multiplicar meses lunares. E vamos ver quando vão bater números inteiros. Bateu. 19 anos solares, e 365, 5 horas, 65, 25,44, são exatamente iguais a 235 meses lunares. 235 meses lunares são quantos anos? 19 anos. Mas, no ano lunar tem menos dias. Portanto, vão sobrar dias. Quanto sobra nisso daí? 7 meses. 19 anos solares dão exatamente 19 anos lunares mais 7 meses. Vamos pegar esses 7 meses e espalhar no decorrer de 19 anos. O primeiro ano vai ter É um ciclo, 19 anos. O primeiro ano vai ter um mês a mais, o segundo Adar. O sexto ano vai ter um Adar a mais. O oitavo ano vai ter um Adar a mais. Você vê, é 3 anos. Hã? Desculpa, terceiro ano. Primeiro e terceiro ano, tá certo, obrigado por prestar atenção. Terceiro ano é o primeiro ano. Eu sei. O terceiro ano do ciclo tem um mês a mais, o sexto ano tem um mês a mais, o oitavo ano tem um mês a mais, o décimo primeiro ano tem um mês a mais, o décimo quarto ano tem um mês a mais, o décimo sétimo ano tem um mês a mais e o décimo nono ano tem um mês a mais. Então varia, às vezes é 3 anos, às vezes é 2 anos, mas os nossos sábios espalharam esses 7 meses no decorrer de um ciclo de 19 anos. Dessa forma, se eu disparo aqui, ano solar, dia 1, eu vou começar a caminhar 19 anos para frente. Vamos deixar, primeiro, se eu caminhar um ano para frente, o dia que coincide hoje com o calendário judaico, ou seja, o calendário solar coincide com o calendário lunar, ano que vem não vai coincidir. Tem uma diferença de 11 dias. Não vai coincidir. Mais um ano, não vai coincidir. Mais um ano, não vai coincidir. Mais um ano, não vai coincidir. Não vai coincidir, não vai coincidir. Mas, uma coisa é certa. Pode ser que no meio, em algum dado momento, sim se encontrem as datas. Mas uma coisa é certa. Daqui 19 anos, vai ter que coincidir. Porque 19 anos aqui são exatamente iguais a 19 anos aqui. A diferença é que aqui são 19 anos comuns e aqui são 19 anos dos quais 7 deles têm um mês a mais. Mas a data vai ter que coincidir. E por isso, meu filho fez aniversário semana passada, fez 19 anos. Uma pessoa que faz 19 anos, 38 anos, assim por diante, toda a tabuada de 19, o dia do aniversário goi vai coincidir com o dia do aniversário judaico. Por quê? Porque é um ciclo. A cada 19 anos é certeza que coincide. Pode, eventualmente, no meio do caminho, acontecer em algum ano de coincidir também. Pode acontecer. Mas, a cada 19 anos é certeza que vai coincidir. É, só ouvir a aula. E por isso nós temos um ciclo de 28 anos. Nós temos um grande ciclo solar de 28 anos. Se você pegar um calendário bom, ele vai ter no início escrito. Nós estamos no ano tal do ciclo de 28 anos do Sol. E também vai estar escrito, nós estamos no ano tal dos 19 anos do ciclo lunar. Muda muita coisa de um ano para o outro. Como? Não, óbvio, o nosso calendário também é bom, mas... Eu quero dizer, tem muitos calendários que tem, obviamente. Bons calendários, está escrito isso na primeira página.
E um é sinal 9 e outro é sinal 8, né?
19 e 28. Esse é o motivo pelo qual tem esses dois ciclos. Deu para entender? Claro?
Claro!